Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 127. Humanidade real. Eis o homem. Pilatos, em João. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilates não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o homem mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real.
Comentários sobre a mensagem Humanidade Real. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. Então, se Jesus Cristo é o guia e o modelo que deve ser seguido por todos nós, na realidade, o que é que nós estamos esperando para agir dessa forma? Porque tudo o que nós resolvemos fazer de diferente dessa valiosa observação, com certeza vai nos colocar na contramão da lógica e da razão. E aí, por consequência, vamos ter o reflexo da desobediência, da indisciplina, que vai acontecer em forma de reveses, de dores e de decepções. Logicamente que essa escolha será sempre nossa, porque o livre-arbítrio é uma lei divina. E de acordo com ele, cada um de nós vive de conformidade com o que pensa. Mas é o bom senso que nos recomenda que devemos observar a maneira como decidimos a nossa jornada terrestre, porque ninguém, em sua sã consciência e perfeita lucidez de raciocínio, deseja sofrer. Mas contrariar as profundas e sábias lições de Jesus, incontestavelmente, é uma forma de semear espinhos que, com certeza, vão nos proporcionar colheitas fartas de arranhões e de ferimentos. O Mestre Jesus nos sugere, e isso com o objetivo de construir uma vida social saudável, que nós aprendamos a compreender as pessoas como elas são, sem egoísmo, sem preconceito, sem exclusividade, porque, de nossa parte, nós também temos essa necessidade de que nos entendam como nós somos. Jesus também nos orienta que, diante dos conflitos, das rusgas, das lutas, nós usemos o perdão, a tolerância, porque ninguém, nesse estágio que estamos vivendo, consegue se relacionar com os outros sem causar algum tipo de mágoa, de ressentimento ou alguma coisa semelhante. Então é Jesus que nos pede que estendamos as nossas mãos àqueles que seguem vivendo em situação de penúria, tentando aliviar os seus padecimentos, as suas torturas, porque ninguém de nós sabe como será o nosso dia amanhã. E Jesus também nos informa que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E dessa forma ele ensina que os mais fortes precisam amparar os mais fracos. Os mais poderosos precisam socorrer aqueles que são menos influentes. E os mais ricos não devem ignorar aqueles que vivem na pobreza. Mas também é Jesus que propõe que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E com isso ele está nos ensinando lições de humildade, de simplicidade, e ao mesmo tempo ele está condenando o orgulho, porque é o orgulho que nos faz pensar que somos melhores que os outros. Jesus também anuncia que quem socorrer os pequeninos de toda a ordem será ele mesmo que estará servindo, porque a alegria maior de Jesus é ver o bem sendo espalhado em todas as direções e ver o mal sendo sufocado através dos nossos esforços. Jesus amparou Maria Madalena, a jovem que se prostituía. Ele conversou com Nicodemos, o doutor orgulhoso da lei, e se hospedou na casa de Zaqueu, que era o cobrador de impostos e era tido também como de má vida. E ele não apresentou em momento nenhum nenhuma censura, nenhuma reprimenda, acolheu essas pessoas com carinho, com ternura, propiciando a transformação dessas pessoas através do tempo, sem qualquer acusação, sem qualquer violência. Jesus também, diante da multidão que estava faminta de esclarecimentos e também de alimentos, ele falou da boa nova, mas ele não se esquivou do dever de alimentar essa multidão. Ele fez isso através da multiplicação de pães, de peixes, e dessa forma ele socorreu da mesma maneira, na mesma hora, o coração e o estômago. Jesus, ele terminou dependurado injustamente numa cruz. Foi vítima da incompreensão, da ignorância humana, mas mesmo assim, ele ainda teve forças para rogar a Deus que perdoasse a humanidade, porque na realidade a humanidade não tinha noção do que estava fazendo a ele. Então, como nós podemos observar, e isso de maneira bem nítida, é que nada é mais novo e mais moderno do que as lições imprescindíveis de Jesus Cristo, que já são por demais conhecidas de todos nós, mas tão pouco praticadas também por todos nós. Então, ou seguimos Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, ou então vamos nos preparar para longas temporadas de dissabores, de infortúnios, de sofrimentos. A escolha é de cada um. Então, meditemos sobre Jesus. Peçamos ao nosso Mestre amado, nosso companheiro de todas as horas, que ele permaneça conosco, em nossas vidas, em todos os momentos, para que os ensinamentos de amor que ele nos deixou, que é o roteiro para nossas vidas, sejam gravados nos nossos corações. E que nos momentos oportunos nós saibamos utilizar, aplicar esses ensinamentos. E também que Jesus seja sempre uma presença balsamizante para as nossas dores físicas e morais. E que ele seja o alento, a esperança para todos aqueles de nós que sofremos.